Nós somos gratos ao Senhor pelo grande privilégio de podermos estar reunidos aqui hoje para ouvir a sua preciosa e santa palavra. Vocês sabem que quando se proclama muito a palavra, a voz enfraquece um pouco e às vezes também a força física, mas a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo o que Deus havia enviado para fazer. Eu também posso dizer que o dia de ontem foi uma bênção para mim, e o primeiro homem que falou comigo após a reunião foi o irmão do pastor local, e de repente ele disse: se isso foi lido e explicado assim da Bíblia, então nem mesmo metade de todos os pastores serão salvos, muito menos os ouvintes. Se formos ao fundo da questão e tivermos a eternidade diante dos olhos, então poderíamos chorar amargamente. Chorar assim como o Senhor chorou amargamente a olhar para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir a ti, mas não o quiseste. Quando religiões gentias seguem seus próprios caminhos, então isso ainda é, de certa forma, compreensível. Elas não reconheceram o caminho da verdade, não chegaram a saber de nada do que Deus nos concedeu pela graça. Então, isso é desculpável. Mas, quando no meio do cristianismo e aqui na Europa Central, no ocidente cristão, onde tantas coisas são cristãs, partidos cristãos, associações cristãs, sindicatos cristãos, cristão por aqui, cristão por ali, e no final, quando se procura realmente a Cristo, não se encontra. Então, resta apenas uma forma exterior da tradição, e as pessoas partem para a eternidade enganadas. Ao ver as multidões e na consciência de que elas estão seguindo o caminho largo para a perdição, somos tomados por uma profunda tristeza que não é fácil sequer expressar em palavras. E, no entanto, cremos que Deus terá o seu caminho e que Ele deixará chegar a última mensagem, mais uma vez, a todos os povos, línguas e nações. Eu não quero encerrar minha vida sem ter visto e vivenciado isto. Eu digo mais uma vez, vocês sabem que estive em muitos países, mais de 100, e quando se vê como os povos gentios seguem seus próprios caminhos, bem, isso dói. Mas a dor ainda é suportável. No entanto, quando vemos aqui que as pessoas têm a Bíblia e mesmo assim seguem seus próprios caminhos e a interpretam em todas as direções e perderam o respeito pela palavra de Deus, Então, isso é realmente algo muito grave do que podemos carregar um sofrimento profundo. Por outro lado, temos que dar um passo adiante e dizer que quem não reconhece o plano de Deus para a humanidade sequer tem a possibilidade de ser incluído nesse plano divino. A condição para sermos colocados no plano de Deus é que compreendamos o plano de Deus para a humanidade. É assim? É assim. E aí já chegamos ao centro da questão. Deus criou o ser humano com livre arbítrio, mas sabendo, porque é onisciente, que o ser humano, com seu livre arbítrio, tomaria a decisão errada. E o Senhor disse: no dia em que dele comerem, certamente morrereis. E assim aconteceu. Eles transgrediram a palavra, separaram-se de Deus e passaram para o campo do inimigo. E desde Adão, a morte tem reinado sobre todos, sem exceção. Paulo escreve aos Coríntios que, mesmo no tempo em que a lei ainda não estava e que as pessoas não tinham pecado como Adão, a morte reinava sobre todos. E aqui chegamos hoje ao ponto direto. Por que a redenção em Cristo, nosso Senhor, era necessária? E porque o próprio Deus teve que vir em carne para aqui dar à humanidade a oportunidade de se ligar novamente com Ele, receber sua vida divina, vencer a morte e receber a vida eterna pela graça. Pensemos em Gênesis 3, quando o Senhor falou a Adão e Eva, dizendo que eles agora teriam que sair do paraíso, mas então fez advertência. Talvez eu leia de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 22, e Deus, o Senhor, disse: o homem tornou-se como um de nós, sabendo distinguir o bem e o mal. Mas agora, para que não estenda a sua mão e pegue também da árvore da vida e coma e se torne imortal. Aqui há algo muito especial, talvez um ponto sobre o qual a maioria ainda não tenha pensado. O ser humano já havia caído no pecado por desobediência à palavra que transgrediu e assim foi dado à morte, separado de Deus. Se o ser humano nessa condição, sem que a redenção tivesse sido realizada, se tivesse comido do fruto da árvore da vida, então o ser humano teria vivido eternamente em pecado, separado de Deus. E isso não podia ser. Isso não devia ser. Deus queria ter pessoas que não vivessem separadas dele pelo pecado, mas que vivessem reconciliadas com ele e permanecessem com ele eternamente. Eu continuo lendo a partir do versículo 28, então Deus, o Senhor, os expulsou do jardim do Éden para que cultivasse a terra de onde fora tirado. E depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden os querubins e a chama da espada giratória para guardar a entrada da árvore da vida. Hoje em dia, não conseguimos imaginar nem compreender o que isso significou para os primeiros seres humanos. Com Deus o Senhor, que eles viam, que eles ouviam, que vinha ao paraíso, ao jardim do Éden, ao entardecer, para ter comunhão com eles. Comunhão imaculada com Deus o Senhor. De repente, a queda no pecado, a catástrofe, o estar separado de Deus, e como está escrito aqui, então Deus o Senhor expulsou do jardim. Não com palavras educadas, por favor, seriam tão gentis de deixar aqui o meu santuário. Deus expulsou os primeiros seres humanos. Deus estava decepcionado. O ser humano que fora criado à sua imagem para ter comunhão com ele sucumbiu à influência do mal. Como Deus o Senhor se sentiu a respeito disso, sequer podemos imaginar. E nós, que vivenciamos que o Espírito de Deus vem sobre nós e de repente sentimos o que significa não estar ligado com Deus, eu não sei se todos nós que estamos hoje aqui já passamos por essa situação em nossa alma, que sentimos o abandono direto de Deus em nossa alma e gritamos: meu Deus, por que me abandonaste? Uma pessoa que deseja ser perdoada, que deseja o perdão de sua culpa, que deseja estar reconciliado com Deus, primeiro tem que compreender que está separada de Deus, sem esperança e sem Deus nesse mundo. E algo então se revolta em mim quando penso em todos os carregadores de ofícios, vestidos com suas vestes, realizam uma suposta ação cristã após a outra entre o povo, e isso com os seres humanos, desde o nascimento, com as três gotas de água na testa, até a extrema unção, para que a coisa seja assim untada e siga seu caminho. E então descobre-se que esses senhores que foram assim colocados todos esses sete sacramentos não vão lá para cima, mas para o purgatório. Então algo dentro de mim se revolta. Sim, por quê? Porque a humanidade está sendo enganada e traída. Isso em nome do cristianismo. E isso em nome de Deus. Isso não pode ser. As pessoas têm o direito de ouvir a verdade. A verdade sobre Deus. A verdade sobre si mesmas. E também a verdade sobre a fraude, ou seja, a verdade sobre a mentira. Talvez nem todos possam me entender nisso, mas considerando que a eternidade jamais acaba, e se uma pessoa sem reconciliação com Deus passa para a eternidade. Então, ele fica sem Deus para sempre. Não há uma segunda chance. Se houvesse, eu arrumaria minhas roupas agora e voltaria para casa. Mas não há uma segunda possibilidade. Está determinado que os homens morram uma vez e depois disso venha o juízo. Hebreus 9:27. E por isso, a enorme responsabilidade de uma pessoa que vivenciou a Deus, que vivenciou a graça de Deus e deseja transmiti-la a outros. E simplesmente exclamar, como Paulo fez naquela época, deixai-vos reconciliar com Deus. E também as duas passagens bíblicas de Romanos 1 e 1 Coríntios 1, a palavra da cruz é para aqueles que se perdem uma tolice ou loucura, mas para os que são salvos é um poder de Deus. Por quê? Ela se torna eficaz pela fé. O irmão Müller já formulou assim tão bem: nós queremos honrar a Deus pela fé. A incredulidade nos afasta de Deus. A fé nos leva a Deus, nos liga com Deus, nos dá acesso às coisas divinas. O ser humano, criado à imagem de Deus, deveria viver eternamente, sem morte, sem doença, sem envelhecer e sem ficar frágil. No auge da nossa juventude, deveríamos estar para sempre com o Senhor. Então, aconteceu o terrível no Jardim do Éden. O ser humano caiu, mas Deus não desistiu. E eu digo a vocês como é. Deus tinha previsto isto em seu plano. Então alguém pode dizer, sim, se isso estava previsto por ele, então a quem ele quer responsabilizar? E se isso estava em seu plano, quem ele vai condenar? Amados, a questão é assim. Deus queria pessoas que não fossem apenas criadas à sua imagem. Ele queria pessoas que tivessem surgido da sua essência. Pessoas que não fossem apenas exteriormente como nós aqui e a sua imagem, mas que tivessem surgido de Deus. E aí vemos o novo começo como nova criação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o próprio Deus revelado em forma humana. Um novo começo foi feito. Não um ser humano moldado com as mãos e com o sopro da vida, mas gerado pelo Espírito Santo. E do Espírito só podia surgir o que fosse gerado pelo Espírito. De Deus só podia surgir Deus. E assim Jesus Cristo era Deus em forma humana, para aqui na terra pagar em forma humana o preço pelo pecado e dar a vida eterna àqueles que crescem nele. Vamos ler algumas passagens da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, do profeta Isaías, a passagem conhecida por nós do capítulo 53, Isaías 53, versículo 10. Mas ao Senhor agradou que ele fosse quebrantado pela doença. Se ele der a sua vida em expiação verá semente e viverá muitos dias, e a vontade do Senhor prosperará por meio dele. Pelo seu sofrimento da sua alma, ele verá o fruto e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo trará justiça a muitos, assumindo as suas transgressões. O Senhor tomou sobre si a culpa e a punição pelo pecado. O nosso castigo foi colocado sobre ele, para que tivéssemos paz, e pelas suas feridas fomos curados. O Senhor, que proferiu a maldição sobre a terra, sobre o solo, espinhos e abrolhos, produzirá o campo daqui em diante. O mesmo Senhor, ele toma essa maldição sobre si. Isso foi ilustrado especialmente pela coroa de espinhos. Espinhos e abrolhos produzirá o campo de onde fosse tirado. No Antigo Testamento, aconteceu algo que era uma sombra disso, quando Deus, o Senhor, quis tirar o povo de Israel do Egito. Em que arbusto ele apareceu a Moisés? Em algum arbusto de lilás? Não, em um arbusto espinhoso. No arbusto espinhoso, ele apareceu a Moisés como um fogo consumidor, para já indicar que ele transformaria a situação. E foi o que aconteceu também. Quando ele caminhou na terra em carne, em forma humana, colocaram-lhe essa coroa de espinhos na cabeça e zombaram dele com as palavras: "Tu és o rei?" Prostraram-se diante dele, zombaram dele, para tornar a coroa de espinhos ainda mais insuportável. Ele, o Senhor, que havia proferido a maldição, então assumiu totalmente a maldição sobre si. Ele que havia dito: "No dia em que dela comeres, certamente morrerás." Ele veio para morrer a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio e tomou sobre si a morte. Vocês sabem que há alguns anos, até mesmo a anta Sé, e você sabe que eu deixo de propósito o S de fora, porque somente há um que é santo, e esse é Deus. Não existe um santo império romano da nação alemã, não existe nada santo. Somente Deus unicamente é santo. E todos aqueles que são santificados pela sua verdade, que é a verdade, então esses não são hipócritas ou com a aparência de santos, são santificados pela palavra e pelo Espírito de Deus. Mas a anta Sé também disse na época que Cristo não morreu completamente, e que isso é provado pelo sudário de Turim. Você sabe que no ano passado, no final do ano, provavelmente em outubro, novembro, os jornais estavam cheios de notícias de que era mentira e engano. E o sudário não era da época de Jesus, mas da Idade Média. Mas eu só queria dizer o seguinte: ele morreu, ele teve que morrer, para poder tirar o poder da morte. Paulo expressou isso com as seguintes palavras: "Ó morte, onde está o teu aguilhão. Ó inferno, onde está a tua vitória? A morte tinha um aguilhão e feriu todas as pessoas. E todos morreram, exceto Enoque, o sétimo depois de Adão, que serviu apenas como um tipo, como uma sombra da última era da congregação, indicando que pessoas não verão a morte no retorno de Jesus Cristo. Deus o levou para cima. Todos os outros morreram. Mas agora, já está escrito em Gênesis 3, versículo 15, ele te ferirá no calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Satanás não tinha nenhum direito sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas como ele teve que expiar por nós, sofrer e morrer em nosso lugar, e se tornou totalmente humano, foi necessário que assim acontecesse. Em espírito, ele era imortal. Em carne, ele era mortal. O aguilhão da morte penetrou nele e ele morreu como um ser humano morreria. Ao morrer, ele liquidou a morte de uma vez por todas, para todos que creriam nele, para a vida eterna. E é por isso que Jesus disse em João capítulo 11, na história de Lázaro: em verdade te digo a vós, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque ele é a ressurreição e a vida. O aguilhão da morte penetrou nele. Sou tão grato por estar escrito lá que ele te ferirá no calcanhar. Não no dedão do pé ou em algum lugar no cotovelo, mas diretamente no lugar certo, aqui. Para então poder apenas colocar o pé no chão e esmagar a cabeça da serpente. Ele te ferirá no calcanhar. Você esmagará a cabeça dele. E Satanás achava que se agora picasse o Senhor no calcanhar, ele morreria e então tudo estaria bem e ele teria o domínio. Mas não foi assim. Nosso Senhor morreu e desceu ao inferno e lá proclamou a vitória do Gólgota. Tirou o poder da morte, venceu o inferno. Tirou de Satanás as chaves da morte e do inferno. E ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos e disse: eu vivo. E vocês também viverão. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Pedro tinha a chave do reino dos céus. Jesus tinha a chave da morte e do inferno. Meus amados, algo muito, muito importante. A morte tinha que ser vencida. Eu volto mais uma vez a isso, porque estou interiormente muito movido. Quando penso em todas as ações piedosas que passam ao largo da questão real e o diabo, assim eu vi, já se contorce tanto rir, porque seduziu o mundo inteiro. A verdade tem que ser colocada mais uma vez no castiçal e tem que ser dito: em nenhum ato religioso há salvação. A salvação foi concedida à humanidade somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos os funcionários da igreja poderiam carimbar e deixar de enganar as pessoas, a menos que eles próprios cheguem a se converter, como aconteceu com Saulo naquela época. Hoje, filosofa-se sobre as Santas Escrituras e, mais uma vez, o diabo ri-se por dentro. Graças a Deus que nós podemos, com humildade, reconhecer, encontramos graça diante dele. E isso nos faz inclinar-nos no pó. Nós encontramos graça diante de Deus e reconhecemos que não é um ato religioso que nos leva a Deus ou nos liga com Ele. Nós reconhecemos que foi o ato divino em Cristo, no Gólgota. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Deus agiu, mas não um padre de batina. Deus é quem age na salvação, na bênção e na redenção. Deus agiu e nós somos tão gratos por isso. Ele poderia ter reagido de outra forma, com desapontamento, e dizer: se vocês querem seguir seus próprios caminhos, então fique à vontade, eu vou criar para mim um novo mundo, sem ter que lidar com o sofrimento que vocês causam. Deus, o Senhor, amou tanto que Ele criou a sua imagem, que continuávamos a ser preciosos para Ele, mesmo quando nos afastamos dEle e nos perdemos no estado de perdição. Deus nos criou para realmente estarmos com Ele. Ele não podia desistir e dizer: bem, agora vocês perderam o direito a isso, agora vocês caíram no domínio de Satanás, da morte e do inferno, agora vejam como vocês vão lidar com isso. Assim Deus não agiu. Vocês sabem o que Ele fez? Ele abateu os dois primeiros cordeiros e envolveu as duas primeiras pessoas em peles desses cordeiros. Eles fizeram aventais de folhas de figueira. Isso não vale diante de Deus. Cada um pode enganar a si mesmo, como com as folhas da figueira, mas isso não funciona com Deus. Não é de trás do que nos escondemos e o que nós fazemos para nos enganar, mas já no Jardim do Éden deveria, por meio disso, ter sido testemunhado que a reconciliação só viria por meio do sangue do cordeiro. E assim Abel ofereceu um cordeiro no altar. Ele sabia, por revelação, o que Deus exigia, pois isso lhe havia sido mostrado. Caim reuniu os frutos da terra e construiu um belo altar, mas Deus, o Senhor, não olhou para isso. Faltava algo no altar, a saber, a vida, o cordeiro, o sangue. E aqui está o ponto. A vida do corpo está no sangue. Levítico 17, versículos 10 e 11. Por isso, o sangue tinha que ser oferecido em expiação no altar diante de Deus. E quando esse grande dia da reconciliação de Deus com a humanidade deveria acontecer no Monte do Gólgota, não era possível que um sumo sacerdote aparecesse e recitasse alguma fórmula piedosa. Deus teve que agir em Cristo. O santo sangue, divino sangue, teve que ser derramado. E nesse santo sangue divino havia vida santa e divina que se tornou livre para então retornar à multidão resgatada pelo sangue. E essa é a vida eterna de Deus. Não uma cerimônia, mas uma ação de Deus aqui nesta terra. Aqui o sangue foi derramado, pois aqui a transgressão aconteceu. Aqui a humanidade passou para o domínio de Satanás. E nós sabemos exatamente como é em toda a terra. A escuridão cobre a terra e obscurece os povos. Somente lá, onde se cumpre o que está escrito em João 8, versículo 12, quem me segue não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. Em Gênesis 1, Deus falou: na escuridão haja luz, e houve luz. Quando nosso Senhor morreu no Gólgota, houve trevas na terra desde a sexta até a nona hora. E nessa escuridão, nosso Senhor, morrendo, exclamou: está consumado. E se tornou luz. A luz surgiu para nós na escuridão. O profeta Isaías profetizou: quando ele der sua vida em expiação, então verá semente e viverá por muito tempo, e a vontade de Deus, o Senhor, se cumprirá por meio dele. Exatamente isso é redenção para você e para mim. Assim como Deus manifestou a sua vontade nessa terra em Cristo, agora a vontade de Deus deve acontecer pelos redimidos aqui nessa terra. Assim como ele nasceu do Espírito, depois que a palavra da promessa foi dada, também nós devemos nascer de novo do Espírito de Deus, depois que a palavra da promessa entrou em nossos corações. Também isso me entristece terrivelmente às vezes, que um vaso, como por exemplo Maria, seja venerado, e que aquele a quem somente cabe a honra, que sequer se vê. Quando eu já vejo a imagem, especialmente no livro sobre Fátima, onde o atual Papa gosta tanto de ir para se entregar assim totalmente a Maria. Eu tenho um livro inteiro sobre isso. E então vemos Maria no alto, lá no céu, e o menino Jesus em algum lugar, lá nos seus braços, e ao lado há uma alta cruz, e nessa cruz um ídolo feito pelo homem, e deve ser Jesus. Esse não é o meu Redentor, e não é o teu Redentor. Ele, sim, nasceu como criança nesse mundo, tornou-se ser humano por causa dos seres humanos, envolto em fraldas, colocado uma manjedoura. Então vimos falar dele quando aos 12 anos ficou para trás no templo. E então ouvimos no Evangelho de Lucas que aos 30 anos ele começou seu ministério. E então lemos o Evangelho de João, no capítulo 8, que os escribas dizem: você ainda não tem 50 anos e diz ter visto Abraão? E ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, após a sua ressurreição, como o vencedor do Gólgota, como o rei dos reis, como o Senhor dos senhores, ele proferiu essas poderosas palavras: me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Essas não são palavras de uma criança nos braços de Maria? Essas não são palavras de um crucificado? O crucificado foi retirado da cruz. José de Arimateia pediu para retirar o corpo de Jesus da cruz e colocá-lo em seu túmulo, onde ainda ninguém havia sido sepultado. E assim aconteceu. Não há Jesus na cruz. Não há Jesus no túmulo. Não há Jesus no presépio. Há um Jesus que é o seu e o meu Senhor. Um Jesus a quem foi dada toda autoridade no céu e na terra. Eu não sei se todos me entendem nisso, mas tudo o que afasta do Senhor não vem de Deus. Nosso Senhor diz: eu somente sou Deus e não dou a minha honra a nenhum outro. Nós podemos poupar todas as peregrinações e usar melhor o dinheiro indo diretamente a Jesus, pois somente assim receberemos a vida eterna. Ele disse literalmente: quem vem a mim, eu não o rejeitarei. E está escrito no Evangelho de João, capítulo 1: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem é o objeto da sua e da minha fé? Não uma ideia, apenas Deus pode ser objeto da nossa fé. E como Deus se revelou em Cristo, a fé em Cristo é, ao mesmo tempo, fé em Deus. Entendemos isso? A fé no Filho de Deus é, ao mesmo tempo, fé no Pai, pois o Pai se revelou no Filho. Jesus Cristo é Emmanuel, Deus conosco. Não uma fórmula piedosa. Às vezes também penso sobre isso, porque agora estou escrevendo meu livro. O que alguém pensaria se um apóstolo Pedro ou um apóstolo Paulo, vestidos assim com vestes pomposas, tivessem falado algumas fórmulas por seus lábios? Não era possível. E eu estou convicto de que Deus cuidará para que muitos ainda reconheçam a verdade. Deus fará com que a sua mensagem chegue ao público. E se isso pudesse derrubar Babilônia, então ficaria feliz. Mas pelo menos deveria acontecer o suficiente para que as portas da prisão se abrissem e todos aqueles que são chamados por Deus ou que ouvem o seu chamado e creem recebessem orientação do caminho para realmente terem a convicção de alcançar o alvo. Mais uma vez, gostaria de ressaltar que quando se trata de nossa redenção, então não se trata da ação piedosa de algum homem piedoso. Trata-se da ação divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como a humanidade se afastou dele por meio da desobediência e da rebelião interior, assim também foi reconduzida a ele. É por isso, então, essa palavra poderosa em 2 Coríntios 5, versículo 19: Deus estava em Cristo e reconciliou consigo o mundo. Somente lá onde Deus realmente se revelou à humanidade é que nós podemos encontrá-lo. E isso é lá onde ele colocou e revelou o seu nome. A mensagem do anjo Gabriel dizia: você o chamará de Jesus e ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa simplesmente Javé, Salvador. Na verdade, a tradução correta deveria ser Yahshua. Mas, seja como for, eu já expliquei isso antes, em diferentes idiomas, os países e os nomes são pronunciados de maneira diferente. Nós sabemos quem ele é e nos alegramos por isso. E somos gratos a Deus por isso. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Somente quem consegue aceitar isso na fé não vai procurar Deus em todo mundo, não em qualquer local de peregrinação. Eu não sei como superar isso, mas interiormente estou muito comovido. Também perguntei por que Maria não aparece aos hindus e a tantas outras pessoas em outros lugares, mas sempre lá apenas onde há muito tempo se presta honras a ela. Mas fiquem tranquilos, até hoje ela ainda não apareceu para ninguém. A ninguém. Não havia nenhuma promessa na Bíblia a respeito disso, e até hoje não há. Mas tive que refletir sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 3 está escrito: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E então vem o Papa Pio XII e diz: Maria subiu ao céu com corpo e alma. Em contradição direta com as palavras do meu Senhor. E isso eu devo deixar assim? Eu sequer penso nisso. Isso será derrubado pelo poder da palavra de Deus? E ainda será mostrado às pessoas que todo sistema anticristão apenas se decorou com passagens da Bíblia para executar a maior e pior sedução da Terra. Nós não temos muito tempo e, por isso, temos que falar claramente. Tem que ser assim, porque se eu fosse gentil hoje aqui e acariciasse as costas de vocês, então vocês diziam: oh, isso fez bem. Eu quero que vocês saiam daqui e digam: meu Deus, isso me atravessou medula e ossos, isso foi ao meu coração. Por isso eu preciso pensar sobre isso, eu preciso ler sobre isso. Se isso não for alcançado, então a pregação não surtiu efeito. E a pregação terá o seu efeito. Não há outra possibilidade. A hora de Deus chegou. A hora da verdade chegou. E todos os que são da verdade ouvirão a sua voz. Deixe-me ler mais duas ou três passagens do Novo Testamento, da carta aos Romanos, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 22. A justiça de Deus, que é dada por meio da fé em Jesus Cristo a todos os que creem, pois aqui não há diferença, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso não precisa de explicação mais detalhada. Todos nós nascemos em pecado, separados de Deus, entramos nesse mundo e carecemos da glória que Deus concede. Nós nascemos, sim, nascemos nesta vida, e tão certo quanto nascemos, caminhamos desde o primeiro dia em direção à morte. Quanto mais envelhecemos, mais sentimos que a morte nos espera em algum lugar. E não há ninguém que possa, de alguma forma, passar ao largo e dizer: ainda não é minha hora, ainda tenho tempo. Seja jovem ou idoso, as Santas Escrituras dizem, e assim é, todos pecaram, e por isso a morte passou a todos, porque todos pecaram. Isto é sim e amém. Mas agora foi concedida graça aos pecadores. Os condenados receberam uma justificação por meio da expiação oferecida na cruz do Gólgota pelo sangue do Cordeiro. Aqui está escrito no versículo 24: assim serão justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente. Não é rezar três Pais Nossos, cinco Rosários, 10 Ave Marias, fazer mais uma peregrinação daqui até lá. Aqui está o ponto da fé. Gólgota, Jesus Cristo, o crucificado. Quem vê Jesus na cruz pela fé será salvo na mesma hora. Para isso, vocês não precisam de mim e de nenhum padre. Vocês só precisam de Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Somente nele temos o perdão de todas as nossas culpas e pecados. Imagine que as pessoas estão dispostas a fazer tudo o que for possível. E aí eu me lembro do estimado reformador Martinho Lutero, que na época fez a peregrinação à Basílica de São Pedro e já subia lentamente a praça, especialmente os degraus, porque não conseguia mais e pensava que ali poderia encontrar Deus e paz para sua alma. E então ele vivenciou o que ele não poderia imaginar, a maior decepção de sua vida. Então ele se levantou dos joelhos feridos e abriu o capítulo 3 de Romanos e leu também o capítulo 4 até chegar ao ponto que eu gostaria de ler para vocês agora, de Romanos 4, versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ele compreendeu que o justo vive pela fé e não pelas obras que ele mesmo pode realizar. Se o homem pudesse se aproximar de Deus por suas próprias obras, então os ricos fariam grandes obras, e todos os outros se juntariam a eles, e a maioria ficaria de mãos vazias. Não. Deus concedeu um grande dia de reconciliação no Gólgota à completa humanidade. E agora exclama: vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei as suas almas. Ele não diz: vão à igreja todos os domingos, confessem-se lá. Oh, que miséria! Quando se lê sobre isso, como o Papa, que promulgou o dogma da infalibilidade, colocou o pé no pescoço de um cardeal e o pressionou contra o chão, porque ele não concordava com o dogma da infalibilidade. Quem lê a história da igreja fica com náuseas, passa mal. E quem lê a história dos papas perde a fé em tudo, a menos que Deus tenha misericórdia e o tire de tudo isso. Caso contrário, dirá: tudo isso é uma fraude, deixe-me em paz. Mas graças seja a Deus. Graças seja a Deus. Hoje em dia, o beijo dos pés do Papa já não é mais praticado, mas durante quanto tempo foi praticado que eles tinham que beijar os pés do Papa hoje basta beijar o seu anel? Eu não. Podem ter certeza disso. Eu tenho que proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, meu Senhor e Redentor, como uma mensagem divina e libertadora. Evangelho significa boa nova. Os escravizados devem ouvir isso e ser libertos da escravidão religiosa, arrancados para fora, chegando a uma plena fé em Jesus. E então alguém lhes dirá novamente: sim, vocês não podem simplesmente vir a Jesus, vocês precisam de uma mediadora, uma intercessora, e ela fará isso por vocês. A Santa Escritura também é muito clara nesse ponto. Somente há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Em Timóteo, vocês podem ler, a saber, o homem Jesus Cristo. Não há mediadora, não há rainha, não há intercessora, mas tudo isto, o que Cristo é, foi tirado dele e transferido para uma virgem abençoada. E sobre isso devemos nos calar? Nós não podemos ficar calados. Se nós, que sabemos, nos calamos, cujos olhos Deus abriu para enxergar, se ficarmos calados, então as pedras gritarão. Tem que ser gritado. E para que as pedras não comecem, eu dou o primeiro passo. Eu quero gritar no meio do povo: convertei-vos a Deus, vós que estáis nos confins da terra, e vinde a Ele para encontrar salvação e graça nele. Naturalmente, que eu estou plenamente ciente de que a lei já está em vigor na Itália e em breve em toda a Europa. Quem dizer algo contra a Anta Sé poderá ser processado judicialmente. Lemos isso no jornal e isso ainda está por vir. Mas então eu irei para a prisão para que muitos que estão em prisões espirituais sejam trazidos para fora e possam ser libertos. Por isso podemos então ir à prisão terrena, embora eu tenha que dizer que eu não gostaria de entrar lá. Mas se isso faz parte, então tem que ser assim. Recentemente eu tirei um advogado da prisão e estive uma vez lá dentro da prisão. E vejam só, fiquei com mal-estar, eu posso dizer a vocês. Eu não quero entrar lá, mas se for necessário e fizer parte, então gostaria de cantar lá ainda, como Paulo e Silas cantaram para a glória do Senhor, que fomos dignificados de levar o precioso Evangelho de Jesus Cristo. Não tradições que foram introduzidas de alguma forma ao longo de 1600 anos, mas a palavra da cruz e do crucificado. Eu leio o versículo 25 e adiante. Deus o expôs em seu sangue como meio de expiação eficaz pela fé, para demonstrar a sua justiça, porque os pecados cometidos anteriormente durante os tempos da longanimidade de Deus ficaram impunes até então. Assim, ele quis demonstrar a sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo fosse justo e declarasse justo todo aquele que tem fé em Jesus. Eu não li isso das notícias de Salzburgo, nem do mundo no domingo. Eu li da Santa Palavra de Deus, da Carta aos Romanos, capítulo 3. Eu li aqui. Eu creio que todos nós devemos tomar conhecimento disso, que isso deve penetrar e permear nossos corações, que Deus declara justo todo aquele que tem a fé viva em Jesus Cristo. E então vocês dizem: sim, se a coisa é tão simples assim, que o ser humano que se endividou tanto diante de Deus, agora de repente deve ser justificado da maneira mais simples, sem expiar, sem sofrer, sem. Sim, mas agora eu peço desculpas a vocês. Nosso Senhor não sofreu, não foi colocar sobre ele a nossa punição, ele não percorreu o caminho do Getsêmane até o Gólgota, ele não disse, se for possível, deixe esse cálice passar ao lado de mim, seu suor não caiu na terra como gotas de sangue, ele não lutou lá no Getsêmane. O fato de nós não termos mais que passar por esse caminho de dor e sofrimento, nós temos que agradecer a Ele, pois Ele trilhou esse caminho espinhoso, foi zombado de modo que a sua aparência não era mais como a dos filhos dos homens. Não foi de graça para você e para mim, sim, mas Ele, nosso Senhor e Salvador, assumiu tudo isso sobre si. Ele sofreu por você e por mim. Ele colocou os nossos pecados e culpa sobre si e assumiu a consequência final da plena punição. Como diz o profeta Isaías, a punição foi colocada sobre ele para que tivéssemos paz. Portanto, se a minha punição foi colocada sobre ele, então ele sofreu, então ele espiou. Então eu não preciso mais sofrer e não preciso mais espiar. Eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo, o crucificado e ressuscitado, que nos concedeu a vitória pela graça. Somente quem vê o sacrifício no Gólgota dessa maneira compreenderá que só podemos sair livres porque outro tomou o nosso lugar. E o julgamento que nos teria atingido o atingiu. Ele morreu e exclamou: meu Deus, por que me abandonaste? Nós éramos os abandonados por Deus. Agora Ele tomou o nosso lugar. O pecado do mundo inteiro havia sido colocado sobre o Cordeiro de Deus. E Deus não pode ter comunhão com o pecado. Houve um momento em que Deus, como Espírito, se retirou e o Senhor, como ser humano, em seu corpo carnal, exclamou por toda a humanidade: meu Deus, por que me abandonaste? No próximo momento, a lança do soldado romano perfurou o lado do Senhor e o sangue jorrou. E ele exclamou: está consumado. E Paulo escreve retrospectivamente: Deus estava em Cristo. Num momento, um abandono de Deus. No momento seguinte, uma união com Deus. Aleluia, louvor e honra a Deus, o Senhor. Isto é evangelho. O pecado foi punido. O abandono de Deus e a morte foram as consequências. Mas ali foram revelados a vida eterna, o perdão e a expiação. Só Deus em Cristo poderia fazer isso. Quando as pessoas se perdem, não é porque não há salvação, mas porque querem ser salvas à sua própria maneira. E tentam isso com todas as suas forças, com todo zelo. Para elas, a simplicidade de Deus é simples demais. Se fosse complicada, então alguns se esforçariam, mas assim é simples demais para eles. Por isso Paulo escreve: para os que se perdem, a palavra da cruz é loucura. Eles dizem: será que Deus precisava criar tal redenção? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem pode dizer a Ele: isso e aquilo você não está fazendo direito, eu te proponho assim, assim fazer a coisa? Não devemos nós, como seres humanos, nos curvar diante de Deus, curvar-nos diante da palavra de Deus e ouvi-la com reverência, aceitá-la e crer nela. Aconteceu na cruz do Gólgota, o grande dia da reconciliação de Deus com a humanidade nesta terra. Isso podemos dizer a todos, a todas as pessoas de todas as religiões. Elas não precisam procurar Deus na natureza, nem aqui, nem ali. Devem buscar a Deus lá onde Ele pode ser encontrado, ou seja, em Jesus Cristo, nosso Senhor, que disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem via Moisés, via Moisés. Quem viu Elias, viu Elias. Quem via João, via João. Quem via Jesus, via a palavra tornada carne. Ele via o que Paulo expressou tão claramente em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. E alguns podem pensar, sim, mas Deus pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo? Absolutamente. Deus é Espírito. Deus estava no céu, Deus está na terra. Deus está aqui em Salzburgo, Ele está em Nova York, Ele está na China, Ele está no céu, Ele está na terra. Deus é onipresente. Não vamos quebrar a cabeça sobre isso. Vamos crer de coração que uma revelação pessoal, isso é que se trata, uma revelação pessoal para estabelecer uma relação pessoal de parentesco entre a humanidade e Ele, foi em Jesus Cristo, nosso Senhor, foi e é. E é por isso que a fé em Jesus é necessária para a salvação. Paulo pregou: creia no Senhor Jesus Cristo, assim você e sua casa serão salvos. A fé em Deus ainda não salvou ninguém. Isso pode chocar algumas pessoas. Sim, senhoras e senhores, isso pode chocá-los. E se eu ler agora em Tiago que o diabo crê, muito bem, vocês também podem crer isso em mim. O diabo crê, mas assim mesmo, totalmente, e ele engana algumas pessoas com a sua fé. Eu vou ler para vocês a palavra de Deus e também vou indicar a passagem correspondente para que vocês saibam exatamente o que está escrito. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que existe apenas um Deus? Você está certo. Mas os demônios também creem nisso e tremem nisso. Apenas crer que Deus é o Criador não tem nada a ver com redenção, salvação e perdão. Em relação à criação, Deus é o Criador. Em relação aos redimidos, Ele é o Redentor. E em Jesus Cristo, Ele se tornou nosso Redentor. E é por isso que para nós, os redimidos, a fé nele, o Redentor, é essencial para a salvação. Pedro diz nos Atos Apóstolos: não há outro nome dado aos homens pelo qual possam ser salvos, senão o nome de Jesus. Nele, Deus se revelou. Ainda da carta aos Colossenses, e então chego à conclusão, há tantos trechos maravilhosos que podem ser lidos em um dia como esse. Trata-se... que significado em termos da história da salvação da Sexta-feira Santa, que vai além desse sábado de Páscoa até amanhã de Páscoa. Que significado, do ponto de vista da história da salvação, tem o Gólgota, a ressurreição? É disso que se trata. Nós não celebramos a Sexta-feira Santa ou a Páscoa. Nós precisamos vivenciar, ser crucificados com Cristo, ser sepultados com Ele e ressuscitar com Ele para uma nova vida. E isso tem que se tornar uma realidade divina vivida, vivenciada. Caso contrário, teremos um cristianismo nominal. No Natal, decoramos a árvore de Natal, depois vem o Papai Noel e assim o ano passa com todas as festas, depois vem o coelhinho de Páscoa, depois vem o boi de Pentecostes e assim por diante. Vocês todos conhecem essas coisas no país? Sim, o que resta disso? Onde está o plano divino de salvação e o significado de todos esses dias e daquilo que aconteceu? Isso permaneceu oculto para as pessoas. Muita pompa foi feita. E o que Deus diz sobre isso? Eles se desviam com o coração e não se deixam castigar pelo meu espírito. Em Colossenses capítulo 1, versículo 14, está escrito sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Sim. Isso me basta. Nele, nosso Redentor, temos a redenção e o perdão dos pecados. Eu não preciso recorrer a nenhuma pessoa mais. E eu disse uma vez, se você me confessar comigo, eu confessarei com você. A maioria fica ouvindo na cabine e não se confia em ninguém. Então, continua aqui em Colossenses, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 21. Também a vocês que antes estavam alienados e eram inimigos em suas más obras, mas agora Ele vos reconciliou em seu corpo carnal por meio de sua morte para vos apresentar santos, irrepreensíveis e inacusáveis diante de sua face. Essa não é uma mensagem maravilhosa? E o melhor é que ela é verdadeira. Tão certo quanto Jesus Cristo morreu na cruz do Gólgota, tão certo é que eu fui redimido e você também. Tão certo quanto os nossos pecados foram perdoados, nossa culpa foi expiada, tão certo temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é suficiente para vocês? Oh, que possamos aceitar isso na fé e então agradecer a Deus de todo o coração. Há tantos trechos que poderiam ser lidos. Aceitem isso assim da mão do Senhor. Ele teve que abrir o caminho até si mesmo. Os primeiros seres humanos foram expulsos do paraíso. Não apenas expulsos, mas na frase seguinte, rejeitados para fora. Doeu ao Senhor que os primeiros seres humanos tenham transgredido a sua palavra e tenham passado para o domínio de Satanás. Isso deixou interiormente dilacerado, Deus sente ainda mais do que nós podemos sentir. E Ele se viu diante dessa situação e vestiu os seres humanos, mas os expulsou, os colocou para fora para que não estendessem a mão para comer da árvore da vida e se tornassem imortais no seu pecado. Ele pretendia transformar a humanidade, não apenas criá-la, mas gerá-la pelo Espírito. De acordo com a palavra da Escritura, como nosso Senhor diz em João 3, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreendam por eu ter dito que vocês têm que nascer de novo. Caso contrário, não podereis ver o reino de Deus. Essas são as palavras de nosso Senhor. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E por isso, Deus nos estendeu a mão da reconciliação, tirou a maldição de nós, abriu a porta do paraíso. Por último, vou ler para vocês, então a passagem já lida deve ser considerada a penúltima, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, para mostrar a vocês essa ponte que Deus construiu. Por favor, tenha em mente, diante dos olhos, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e ficaram fugitivos, comendo pão com o suor do seu rosto. E aqui está escrito que quando o malfeitor chamou o Senhor enquanto estava morrendo, Lucas 23, versículo 42, e continuou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Aleluia! Louvado seja Deus, o Senhor. O sacrifício foi oferecido, o sangue foi derramado, a porta do paraíso da vida eterna se abriu por meio daquilo que aconteceu no Gólgota. O paraíso e os primeiros seres humanos, no início, bem no começo, agora vem o nosso Senhor, oferece a expiação, sim, a reconciliação da humanidade, e diz ao primeiro que o invocou enquanto estava a morrer: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paulo escreve então aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 11, que ele conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras indizíveis. Amados, tudo isso é realidade. Deus e o diabo, a vida e a morte, luz e trevas, o tempo e a eternidade, tudo é realidade. E ninguém pode escapar dessas realidades. E também isso é realidade. Existem dois caminhos. Segundo o Sermão da Montanha, Nosso Senhor, em Mateus 7, ele fala sobre isso e diz: larga é a estrada, espaçoso o portão que conduz à perdição, e estreita é a estrada e apertado o portão que conduz à vida, e poucos são os que caminham nela. Então o Senhor diz: é do agrado do Pai dar o reino ao pequeno rebanho. Sempre foram indivíduos que o Senhor chamou para fora. Não uma cidade inteira, nem um país inteiro. Indivíduos de cidades, de países, de famílias são chamados para então servir ao Senhor e segui-lo. Hoje, nesse lugar, deve acontecer que compreendamos diante da face de Deus que existe apenas um caminho, apenas uma verdade, apenas uma vida, e que Jesus Cristo, nosso Senhor, disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E assim, já citamos duas vezes, Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Venha a Cristo e você encontrará Deus nele e exclamará, como Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Não uma criança nas mãos de Maria, não Cristo moldado por pessoas em ouro, madeira, prata ou cobre. Eu disse isso ontem à noite, na minha última visita a Manila. Lá vi em um grande hotel, uma placa enorme com a palavra capela. E eu penso, olhe lá, claro que está escrito em inglês, chapel. E eu pensei, muito bem, vou dar uma olhada. E vejam lá uma imagem de Cristo em bronze, mas realmente tão miserável de ser vista, que só olhar para ela, sem falar que é idolatria, quando as pessoas se prostram diante dela, mas ela sequer era bem sucedida, era um fracasso total. Então virei-me, balancei a cabeça e disse, meu Senhor, o crucificado, o que as pessoas fizeram de ti, em vez de se deixarem salvar e moldar por ele, as pessoas seguem seu caminho sem salvação e o moldam com as próprias mãos. Não nós que o moldamos, é ele que nos molda. Oh, que minha voz ecoasse ainda até os confins da terra, para que as pessoas ouvissem, retornem a Deus, pois somente nele há salvação. Todas essas imagens são uma violação do primeiro mandamento. Não farás para ti nenhuma imagem, nem semelhança alguma, nem do que está acima dos céus, nem do que está abaixo na terra. Não os adore, nem lhes preste homenagem. Eu gostaria de saber quem escreveu os catecismos. No início, eles escrevem apenas, eu sou o Senhor, teu Deus, não terá outros deuses além de mim. E coloca um ponto final. Mas deixe de fora tudo o que está relacionado. E então fazem idolatria. E por isso que não chegam à fé no Deus vivo que se revelou em Cristo. Chegou a hora de levar aos pós da terra o Santo Evangelho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Céu e terra passarão, diz o nosso Senhor, mas minhas palavras jamais passarão. E Pedro escreve, esta é a palavra do Senhor que nós vos anunciamos. Nós não pregamos a nós mesmos, nem a outro homem. Nós anunciamos Jesus Cristo, o crucificado, o ressurreto. Ele nos amou, assumiu nossa punição sobre si. Não queremos amá-lo por isso e dizer, fiel Senhor, o que tu viste em mim, que tu me amaste. E a Santa Escritura diz, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, distantes dele. Deus sabia que não podíamos ajudar a nós mesmos, que estávamos à mercê e à mercê de todas as coisas deste mundo. Precisávamos de salvação, precisávamos da ajuda de Deus. E isso nos foi concedido pela graça. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, especialmente aqueles que ouviram tal proclamação pela primeira vez. Normalmente, eu sou uma pessoa educada, não incomodo de fato ninguém, isso me agrada muito também, mas quando se trata da proclamação do Evangelho, então não se pode fechar os olhos e fingir que tudo está bem. Então temos que enfrentar as coisas que não estão certas e, se necessário, denunciá-las. Eu não queria magoar ninguém, nem ferir ninguém com isso. Mas gostaria de ressaltar uma coisa e pedir que vocês reflitam sobre ela. Se vocês realmente querem ser salvos, então vocês têm que entrar no caminho que leva à salvação. Vocês não podem se esforçar em desvios e caminhos errados até que eventualmente surja a esperança na extrema unção para que então possam descer untados com óleo. Não, isso não pode acontecer. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Hoje foi-vos anunciado que Deus estava em Cristo e reconciliou a humanidade consigo mesmo. Na fé, vocês podem aceitar essa reconciliação com o presente Deus, dizer: fiel Senhor, coloque a tua palavra como uma semente divina no meu coração e venha com o teu Espírito sobre a tua palavra e cria em mim algo novo. Deixe-me nascer de novo para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pois isso foi demonstrado na morte e na ressurreição. A morte encerrou a vida antiga. A ressurreição deu início à nova vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Se morremos com Cristo, também viveremos com Ele, até que passemos do crer para o ver. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar. Nós inclinamos todas nossas cabeças, fechamos os olhos, abrimos os corações. Amados, nosso Redentor não falou apenas com palavras, Ele realizou a ação. Ele concedeu a redenção, perdão, reconciliação com Deus em seu corpo carnal, por meio da expiação feita com seu santo sangue, concedida pela graça. Deus não é um Deus apenas de palavras, é um Deus de ações. Está feito, está consumado. Deus fez um novo começo, abriu a porta do paraíso para nos dar parte de si mesmo e da vida eterna pela graça. Então, por isso a proclamação: em verdade te digo, hoje mesmo, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Quem invocar o nome do Senhor será salvo na mesma hora. Hoje, nesta reunião, cada um pode encontrar paz com Deus, receber o perdão dos pecados pela fé em Jesus Cristo e ser justificado pelo sangue derramado do Cordeiro. Tudo o que Deus podia fazer, Ele fez. Ele oferece isso a nós como um presente da graça. Agora cabe a cada um de nós aceitar ou recusar. Aceitem hoje. Aceitem hoje, de acordo com a palavra da Escritura. Mas a todos aqueles que o receberam, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Creiam hoje no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e digam em seu coração: meu Deus, agora eu vejo, agora reconheço o conselho de salvação de Deus, agora eu vejo a história da salvação de Deus com a humanidade em Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, todos devem ter em mente o significado da Sexta-feira Santa e também do Domingo de Páscoa, diante dos seus olhos: morte, sepultamento e ressurreição. Tudo aconteceu. Não para nossa aprendizagem teórica, mas para que possamos vivenciar. Crucificados com Ele, sepultados com Ele pelo batismo, como está escrito em Romanos capítulo 6, que somos batizados com Cristo em sua morte, para então caminharmos com Ele em uma nova vida. Todos os que desejam ser batizados em nome de Jesus Cristo devem primeiro ter tido essa vivência com Ele, ter morrido com Ele, para então ser sepultado com Ele e não viver mais para si mesmo, mas para aquele que morreu por eles. De acordo com a palavra da Escritura, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Estamos vivendo momentos sérios nesse tempo e ninguém poderá sair dessa sala de uma forma neutra. Ninguém poderá ficar indiferente até o fim de sua vida. O culto de hoje e a palavra que ouvimos hoje os irá acompanhar, os alcançará e vocês pensarão de volta até isso, até que encontrem paz em Deus por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois a sua palavra não volta vazia, ela cumpre aquilo para o qual ele a enviou.